Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine-Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Biologia Molecular do DNA, de James D. Watson e colaboradores. É um tratado didático de biologia molecular voltado à compreensão dos princípios que explicam como a informação genética é armazenada, transmitida, expressa e regulada. Na edição brasileira publicada pela ArtMed, a obra organiza o campo desde sua formação histórica até temas contemporâneos, como RNAs reguladores, desenvolvimento, evolução e biologia de sistemas. Em vez de funcionar apenas como catálogo de moléculas, o livro relaciona estruturas químicas, mecanismos celulares e evidências experimentais. Essa escolha ajuda o leitor a entender por que o DNA pode servir de arquivo hereditário, como o RNA assume funções diversas e de que modo proteínas executam processos celulares. A exposição também dá espaço às técnicas que permitiram testar hipóteses e transformar a biologia molecular em uma disciplina experimental, com linguagem de manual universitário e abrangência considerável. O livro procura formar raciocínio mecanístico. Cada fenômeno biológico é apresentado como resultado de interações moleculares, regulação e contexto celular. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a origem experimental da ideia de que genes são moléculas de informação. O livro começa por situar a biologia molecular como uma mudança de problema científico. Não bastava reconhecer que características são hereditárias. Era necessário identificar o suporte material da herança e explicar seu funcionamento. A perspectiva mendeliana fornece o ponto de partida ao mostrar que os fatores hereditários podem ser tratados como unidades transmissíveis. Em seguida, a atenção se desloca para os ácidos nucleicos e para os experimentos que estabeleceram o DNA como portador da informação genética. Esse percurso histórico tem função conceitual, não apenas cronológica. Ele mostra que conclusões centrais da área foram construídas por evidências que discriminavam hipóteses concorrentes, e não por mera associação entre cromossomos e herança. A consequência é uma compreensão mais sólida da noção de gene. O gene deixa de ser apenas uma entidade abstrata da genética clássica e passa a ser uma região de ácido nucleico cuja sequência pode ser copiada, alterada, lida e regulada. Ao enfatizar os fundamentos experimentais, a obra também prepara o leitor para avaliar resultados modernos. Técnicas de sequenciamento ou edição genética produzem dados sobre moléculas. Sua interpretação ainda depende das perguntas inauguradas pela genética e pela investigação da natureza do material hereditário. Em segundo lugar, estrutura de DNA. RNA e proteínas como base para explicar a função. Uma contribuição decisiva do livro é tratar a estrutura molecular como condição para a função biológica. As ligações covalentes fornecem estabilidade aos polímeros, enquanto interações não covalentes, como pontes de hidrogênio, atrações eletrostáticas e efeitos hidrofóbicos, permitem reconhecimento específico e montagem reversível de complexos. No DNA, a complementaridade entre bases explica como duas fitas podem servir de molde uma para a outra, criando uma solução molecular para a replicação da informação, no RNA. A diversidade estrutural ajuda a entender por que ele pode atuar tanto como intermediário entre DNA e proteína, quanto como componente funcional de máquinas celulares e regulador da expressão gênica. As proteínas, por sua vez, ilustram como uma sequência linear de aminoácidos pode gerar dobramento tridimensional, sítios de ligação e atividade catalítica. A abordagem evita separar bioquímica e genética de forma artificial. Uma mutação tem importância porque pode alterar uma sequência, desestabilizar uma estrutura, modificar uma interação ou mudar a atividade de uma proteína ou RNA. Assim, o leitor aprende a encadear níveis de análise e composição química, conformação molecular, reconhecimento entre moléculas e efeito celular. Essa integração é indispensável para compreender tanto processos normais quanto alterações associadas a doenças e fenótipos hereditários. Em terceiro lugar, manutenção do genoma e fidelidade limitada da informação hereditária. A informação genética só é útil se puder ser preservada e transmitida. Mas o livro deixa claro que o genoma não é um registro imóvel. Replicação, reparo e recombinação formam um conjunto de processos que conciliam continuidade hereditária e possibilidade de mudança. A replicação depende de moldes, enzimas e mecanismos de controle que reduzem erros na cópia do DNA. Ainda assim, danos químicos, falhas de replicação e agentes ambientais podem modificar o material genético. Os sistemas de reparo existem justamente porque a estabilidade do DNA é uma necessidade celular permanente e não uma propriedade garantida pela dupla hélice isoladamente. A recombinação amplia a análise ao mostrar que trechos de DNA podem ser reorganizados de modo controlado, contribuindo para a diversidade genética e para a solução de certos problemas de manutenção cromossômica. O ganho didático está em não apresentar esses processos como listas de enzimas. Eles respondem a uma tensão fundamental. Organismos precisam preservar informações suficientemente bem para permanecerem viáveis. Mas a variação genética também alimenta evolução e pode produzir novas combinações. Essa perspectiva explica por que defeitos em vigilância, reparo ou segregação do genoma têm efeitos amplos. Eles não afetam apenas um gene específico, mas podem comprometer a integridade do conjunto de instruções que sustenta a célula. Em quarto lugar, regulação transcricional e RNAs reguladores como controle contextual dos genes. O livro destaca que possuir um gene não equivale a utilizá-lo de modo contínuo. A expressão gênica é controlada conforme tipo celular, disponibilidade de nutrientes, sinais ambientais e etapa do desenvolvimento. A regulação transcricional em procariotos permite examinar princípios relativamente diretos, nos quais proteínas reguladoras reconhecem sequências de DNA e modulam o recrutamento ou atividade da maquinaria de transcrição, em eucariotos. A questão se torna mais complexa porque o DNA está organizado em cromatina e porque elementos regulatórios podem atuar à distância, combinando sinais de múltiplas proteínas. A obra mostra que esse controle combinatório explica como células com o mesmo genoma podem estabelecer programas de expressão distintos. A inclusão de RNAs reguladores corrige uma visão excessivamente centrada em proteínas. Certos RNAs interferem na estabilidade, tradução ou processamento de outros transcritos, introduzindo camadas adicionais de regulação. O resultado é um modelo de expressão gênica como rede dinâmica, não como fluxo automático de DNA para RNA e proteína. Essa diferença tem implicações práticas. Identificar uma variante de DNA não basta para prever seu efeito sem considerar em qual célula, em que momento e sob quais sinais o gene é regulado. O livro fornece, portanto, bases para interpretar especificidade celular, resposta a estímulos e alterações de expressão em condições patológicas. Por último, do desenvolvimento à biologia de sistemas, genes operam em redes, não isoladamente. Nos capítulos finais, a obra amplia a escala de análise ao relacionar regulação gênica, desenvolvimento, evolução e biologia de sistemas. O desenvolvimento de um organismo depende de mudanças ordenadas na expressão de genes, que orientam diferenciação celular, comunicação entre células e formação de padrões. O ponto central não é que cada característica complexa tenha um gene exclusivo, mas que conjuntos de genes interajam em circuitos regulatórios. Alterações em regiões regulatórias ou em componentes desses circuitos podem produzir consequências importantes sem necessariamente modificar a sequência de uma proteína. Essa ideia também ajuda a aproximar desenvolvimento e evolução, pois mudanças na maneira como genes são ativados podem contribuir para diferenças entre organismos. A biologia de sistemas, por sua vez, propõe integrar muitos componentes e relações em vez de inferir o comportamento celular a partir de uma única molécula. O livro não reduz essa área a grandes volumes de dados. Sua relevância está em exigir modelos que conectem medidas moleculares a propriedades de redes, como retroalimentação, robustez e respostas coordenadas. Para o estudante, essa passagem final reorganiza os conhecimentos anteriores. DNA, RNA, proteínas e técnicas experimentais deixam de ser tópicos separados e passam a compor uma explicação integrada da célula. Também evidencia uma limitação necessária. Dados abrangentes só se tornam biologicamente úteis quando acompanhados de hipóteses testáveis sobre mecanismos e interações. Em conclusão, biologia molecular do gene é indicado principalmente para estudantes de graduação e pós-graduação em biologia, biomedicina, medicina, enfermagem, farmácia, biotecnologia e áreas afins que precisam de uma base conceitual robusta. Também é útil para pesquisadores em formação que desejam revisar princípios antes de avançar para artigos especializados, protocolos ou análises de dados genômicos. Seu benefício prático está em oferecer um vocabulário mecanístico para interpretar mutações, expressão gênica, técnicas moleculares e resultados experimentais, sem reduzir esses temas a definições decoradas. Intelectualmente, a obra ensina a conectar diferentes escalas, da ligação química à rede regulatória, e a distinguir observação, modelo e evidência experimental. Em comparação com manuais mais resumidos ou voltados exclusivamente a métodos, destaca-se pela combinação entre história da disciplina, explicação estrutural e análise dos mecanismos que mantêm e regulam a informação genética. Os experimentos apresentados como apoio à exposição reforçam que conceitos consolidados surgiram de testes específicos e podem ser reavaliados à luz de novas ferramentas. A abrangência da edição, que inclui RNA regulador, desenvolvimento, evolução e biologia de sistemas, evita uma visão restrita ao modelo clássico de um gene produzindo uma proteína. Não é uma leitura introdutória leve, pois requer atenção à química e à lógica experimental, mas recompensa esse esforço ao construir uma estrutura Z de pensamento duradoura para estudar fenômenos moleculares e celulares. Se você quiser apoiar James D. Watson, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!